Shut up and sit down.
E está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Luciano Bugarin.
Uau.
E Iago.
Opa, e aí, gente, beleza?
E no programa de hoje, seguindo aqui os nossos minicasts do Oscar, vamos falar sobre vidas passadas. Como sempre, a gente grava aqui, não vai ter spoilers. E bora lá. Passadas, dirigido aí pela Celine Song, primeiro filme, né?
Sim, primeiro.
Né, foi indicada aí a melhor filme e melhor roteiro original. Dando a sinopse rápida, é sobre dois jovens ali na Coreia do Sul, né, de um romancezinho ali, né, a Nora, né, que ela se muda pra Toronto, né, com a família.
Ela disse que ela é na Young, né, depois que ela mudou
ela
pra Nora.
Ela é na Young, ela isso. Muda pra, isso, eles mudam pra Nora, né, e eles se mudam pra Toronto, né, e eles se separam, né, e 12 anos depois, eles se reencontram ali pela internet, né, passam a conversar, tal, e depois, né, se separam de novo, né? Então ficou, depois tem mais um salto de mais 12 anos, né? E aí, o que vocês acharam do filme aí?
Olha, esse filme me fez chorar, e olha que eu sou muito ruim pra chorar com filme.
É, eu choro fácil, chorei também.
Pô, esse filme não tem como, assim, mexeu muito comigo, justamente por mexer com destino, com amor, eu sou maluco por filme de romance, e eu vi um filme despretensioso, não sabia muito o que eu ia receber, e quando eu assisti, assim, terminei prontos, é um filme muito ressignificante, sabe? Ele ressignifica quem assiste. Você assiste e fala, cara, isso daqui faz eu pensar de outras maneiras sobre a vida.
É, adorei o filme, inclusive, diga-se de passagem. Se eu pudesse escolher o Oscar de melhor filme, iria pra esse filme. Eu achei, assim, super legal o filme, sobre o tema do filme, assim, sobre distância. Ele não é só sobre... É sobre vários tipos de distância, porque você vê que os personagens enfrentam distâncias físicas, mas tem também, às vezes, distâncias de ambições, personalidades das pessoas, né? Assim, não existe assim uma explicação que seja plausível para você entender como é que surge um vínculo entre duas pessoas, né? E assim, o caso desse personagem é um vínculo que dura mais de uma década, ou se você pensar que eles só foram se ver pessoalmente depois de duas décadas, é um vínculo que durou mais de duas décadas, né? Então, assim, e com a parte do reencontro pelo Skype, por exemplo, à distância, foi uma coisa muito nostálgica para mim, porque assim, eu, assim como outras pessoas que ouvem esse podcast, já tivemos nossa fase de relacionamentos à distância, especialmente quando começou muito essa coisa de conversar em tempo real, online, né? Eu vou até dar um spoiler da minha idade, né? Porque eu peguei CQ, peguei MSN, peguei Fotolog. Então, assim, foi a época que eu tive minhas primeiras relações à distância, até que eu tive realmente um relacionamento à distância que durou, assim, quase 2 anos. E, então, é interessante porque, assim, por um lado, a tecnologia, ela pode unir e juntar pessoas que estão muito distantes. Mas, por outro lado, ela te isola fisicamente. E eu acho que ela acentua a sensação de solidão. Porque, assim, por mais que você vê que, assim, eles conseguem falar sempre um com o outro, eles estão sempre se falando, por mais que tenha a diferença de fuso horário, ela está nos Estados Unidos, ele está na Coreia do Sul, né? Você sente falta, você perde aquela coisa do convívio diário com a pessoa. Não é a mesma coisa que um relacionamento normal. Porque você não aproveita os momentos, né? Você tem momentos específicos, épocas específicas, mas você não tem um momento de você, vou lá na casa da fulana, então vem aqui, vamos passar a noite, amanhã eu levo você pra tomar sorvete, etc. Então, assim, eu acho que isso, ao mesmo tempo, é uma bênção da tecnologia, mas ao mesmo tempo uma maldição da tecnologia, porque essa coisa da relação é bastante complexa, não é qualquer um que consegue levar isso, né, de uma forma interessante, e realmente não magoe ninguém, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, também tem uma crítica também esse uso da tecnologia, porque a gente usa essa tecnologia de cada vez um modo mais sistemático, né? Às vezes de uma forma até dependente, assim, do diálogo. Por exemplo, eu não vejo quase ninguém ligar no telefone hoje em dia. Eu, por exemplo, só recebo ligação de 3 pessoas, meu pai, minha mãe e minha avó. Então, assim, direto pessoas... Ah, minha tia, minha madrinha, minha madrinha também me liga. Mas fora isso, as pessoas só mandam mensagem. Às vezes chega um ponto que as pessoas falam pela tecnologia, mesmo estando no mesmo lugar. Então, assim, eu sei que isso não é o foco do filme, mas é uma coisa bem interessante que implica também na relação deles, né?
É, só um ponto aí, né, aproveitar esse off-topic show da tecnologia, que me irrita muito em algumas pessoas, assim, eu não gosto de que me ligue, eu não gosto de falar. Mas a pessoa que... Não, muitas das pessoas que falam isso é a pessoa que te manda trocentos áudios.
Sim. Aí tem um áudio de 10 minutos.
Aí eu falo, porra, se você vai me mandar... não importa se é 30 segundos. Pô, se você vai mandar 20 áudios de 30 segundos, qual é a dificuldade de você me ligar e falar comigo?
É, mas sabe o que é? Porque as pessoas não querem conversar. As pessoas querem fazer monólogo.
Verdade.
Verdade. Aí eu fico, pô, se tu vai me mandar um áudio de 20 minutos, tu me liga, pô. Eu não entendo isso, não. Mas agora você falou a verdade. As pessoas não querem... Elas não querem falar e ouvir, né? Só quer falar.
E muitas vezes você percebe que você está falando com a pessoa não quer te ouvindo, ela só está esperando a vez dela te falar.
Sim, sim. E aqui no... O filme brinca muito com o conceito coreano yin, né? Que se traduz mais aproximadamente como destino, né? O filme brinca muito com esse conceito, né? E se pessoas já se conectam em uma vida passada, tem ali, eles falam das 8 mil camadas de yin, né? Então, e aqui, eu acho que eu pelo menos vi assim, o Vidas Passadas, ele é uma das piores coisas que tem no relacionamento, que é o em si.
Exato, exatamente.
Porque, assim, não é que eles tiveram um relacionamento, aí não deu certo. A coisa acontece, não deu, mas pelo menos teve um início, meio e fim, né? Aqui eles não tiveram, né? Não tiveram isso, né? Não tiveram oportunidade. Porque,
foram basicamente 3 inícios, né?
Foram 3 inícios e não teve ali uma coisa ali, né? Quando eles eram jovens ali, eles se separaram. E depois eles meio que se reconectaram ali pela internet. Ela falou, pô, eu preciso me afastar, né? Então ele se afastou de novo, né? Então acho que essa é a pior coisa que tem pra mim, assim. É o IC, assim. Pior do que, não deu certo. Porque não deu, você sabe que não deu certo, né? O IC ali, não. O IC não, né? Então, né, você fica maluco às vezes, né? Se você não tem um fechamento qualquer, né? Então,
Inclusive, sobre destino, eu peguei duas visões diferentes sobre vidas passadas, né? Sobre o título do filme. Pode ser exatamente isso, sobre vidas passadas. Sobre na próxima vida a gente poder dar certo. E na passada a gente pode ter dado. E nessa não. Mas também eu vejo muito também sobre as vidas passadas que a gente tem dentro da nossa vida, entende? Desse período que a gente tá vivendo, a gente vai se transformando, vai sendo novas pessoas e a gente tem como se fossem mini-vidas dentro da nossa vida geral, sabe? Então eu gosto muito do filme porque ele brinca justamente com isso, com essa dualidade de você conseguir interpretar de várias maneiras diferentes o que é o destino, tanto pros personagens, tanto no roteiro e tanto pra você.
É, isso aparece muito na questão que ela fala quando ela encontra finalmente o rapaz, né? Porque ela fala que aquela menina que você conhecia, ela só existe com você.
Exato.
Há muito tempo eu não tinha mais contato com ela. E isso até puxa outra questão do filme também, que é a questão da identidade, né? A identidade cultural. Porque, assim, tem essa questão de que quando ela fala com ele, né? Ela diz que você é a única pessoa que fala comigo em coreano, é a única pessoa que me chama pelo nome coreano além da minha mãe, né? Então, assim, no início do filme, né? Elas estão escolhendo o novo nome delas que elas vão usar em inglês, né? E ela pensa um pouco nessa questão de o quanto da identidade coreana dela ela se perdeu pelo caminho, né? Aí que ela se reencontra com ele, ela fala que ela não sabe se ela está se sentindo menos ou mais coreana. E eu acho interessante quando ela fala isso, porque em nenhum momento ela chega e fala que foi positivo ou foi negativo esse afastamento da cultura coreana. Ela só faz observações. Ela diz que o cara é um típico coreano, que mora com os pais, que precisa ganhar muito bem para sair de casa, né? Então, assim, eu acho que é também uma forma de não sei se criticar, mas analisar de uma certa forma o que é ser coreano, o que é a identidade coreana, talvez especialmente em relação à questão dos homens, né? Não sei se vocês viram, né? Recentemente teve casos, né, de mulheres brasileiras que casaram com coreanos. Teve uma até que foi lá pra Coreia e aí descobriu que o cara era super controlador, super agressivo, sou a moça de casa. Sem dinheiro nenhum, acho que ela conseguiu já voltar, porque fizeram uma vaquinha pra ela voltar. Então, assim, eu acho que o filme trabalha e toca nisso de uma forma bem sutil, né? Essa questão da identidade e, assim, como o Iago falou, as vidas que nós vivemos dentro da nossa vida, né?
Exato.
Quem será que nós éramos quando a gente tinha 10 anos mais novo? Ou quem nós seremos daqui a 10 anos, né? Quem são aquelas pessoas? Quem é a pessoa do nosso passado? Qual é a identidade que ela tinha, né? O quanto da identidade identidade nova que ela assimilou é a parte dela ou é uma nova ela, né? É muito interessante essa questão.
Uma coisa assim que o filme foge bem é do clichê, né? De fazer ali um triângulo amoroso, né? Que se fosse um outro filme, com certeza seria, né?
Sim.
Então ele foge bem disso, né? Até mesmo nessa fala que o Luciano falou, né? Porque não existe triângulo amoroso, porque a pessoa que o rapaz se apaixonou, ela não existe mais.
Exato.
E aí o cara que faz o triângulo, né? É como se ele fosse nós, o espectador. Ele que vai conduzindo aquela história fantástica ali, de encontro e desencontro, como se a gente estivesse vendo aquilo ali pelos olhos dele, como se ele estivesse conduzindo a gente ali, né? Eu acho interessante isso, porque o filme é sobre isso, né? Sobre quem a gente é, né? O que que a gente quer, e o que que a gente quer ser, o que que a gente queria ser. Você, por exemplo, você para pensar, o que que eu quero ser agora? O que que eu quero fazer agora? É a mesma coisa que eu queria antes? E o que que eu sou agora, né? E isso são coisas que são universais. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode pensar nessas questões. E até eu pensei muito nessa questão até do ponto de vista do imigrante, né? Por que que tem essa coisa de que tem que trocar o nome quando vai para outro lugar? Ou tem que assimilar uma nova cultura? Tem que assimilar um novo modo de viver?
Assim, assimilar uma nova cultura, eu acho que, assim, acho que você também tem que se adaptar onde você tá, eu acho, né? Porque, assim, eu particularmente, acho que, por exemplo, eu acho muito, não sei, bizarro, mas eu acho mais esquisito, por exemplo, eu via, por exemplo, galera, não sei se vai ser um bom exemplo, mas galera de intercâmbio, por exemplo, que ia para outro país e ficava só em reduto brasileiro, por exemplo. Pô, qual é o sentido disso? Você não se integrar à cultura ali, você tá na sua própria cultura, sabe? Acho que não é questão de você esquecer suas raízes, né? Que eu acho que esse lance do nome, eu acho meio bizarro, né?
Mas eu queria dizer mais em relação a você viver mesmo, porque ela não tinha intenção de voltar. A intenção dela era viver ali mesmo, aquela era a vida nova dela.
Sim, ela...
Período e comer a comida do lugar, frequentar as festividades culturais. Aquilo ali você conhece a cultura. Agora, você realmente mudar a sua cultura completamente é uma coisa bem, assim, transformadora, né?
Eu acho que dá pra você absorver. Acho que, assim, a questão é você não... Ela aqui, em muitos momentos, ela meio que deixou de ser quem ela era, né? Porque botou outro, tem outro nome e tal, né? Como ela mesmo fala, né? Ela fala muito mais inglês, né? Mas acho que quando esses negócios, acho que o importante é você não deixar de ser quem você é, né? De você manter a sua... Acho que as suas raízes, assim, né? De culturais, assim, essas coisas assim, né? Eu acho que se integrar é importante, mas também não pode esquecer de quem você é. Eu acho que tem esse equilíbrio aí.
Isso que também pegava nela. Ela se esqueceu um pouco de quem era ela e ele fazia lembrar, né? Ela era a única pessoa que conversava coreano com ela. Nem a mãe dela conversava mais coreano. Então, assim, de certa forma, ele estava lembrando ela de uma vida que ela não lembrava mais. E você vê que uma coisa também que é interessante. O Iago falou essa coisa de vidas. O objetivo dela sempre muda a cada vez que ele se encontra. Primeiro ela queria o Nobel, né? Se não me engano.
Isso.
Isso.
Pulitzer, depois o Tony. Cada vez ela muda o prêmio que ela quer ganhar.
Continua igual, né? Na maioria das vezes.
E é uma coisa simples, mas diz bastante, né?
Sim. E é engraçado ver como que ela muda muito mais do que ele no filme. Mesmo que ele mude, ele ainda é aquela pessoa que quer ela, que quer ela morando com ele e tudo mais, desde o comecinho. E ela já é uma pessoa completamente diferente nas três partes do filme que a gente vai acompanhando a vida dela, né?
É, por isso que eu fiquei em dúvida, assim, se realmente isso não seria, talvez, alguma crítica sutil à forma como os coreanos são criados.
Aham.
Aí talvez alguém que tenha mais conhecimento já tenha morado
lá. Outra coisa que eu gosto, ele junto com o marido dela, né?
No restaurante,
né? Ali, incrível. E o incômodo, assim, dos dois, assim, principalmente do marido, assim, né?
Uhum. É que ele tá totalmente à parte da cena. Ele é um objeto ali, é como se fosse aquela, uma garrafa no bar, sabe? Só que ele tá respirando e escutando tudo que tá acontecendo. Mas ele não tá entendendo nada, né? Porque eles estão falando coreano.
Eles estão falando coreano, né?
Isso até, assim, não sei se é a viagem minha, mas pode ser até. Pode ver até por um viés, assim, em relação aos Estados Unidos, né? Porque, assim, qualquer lugar que vai, os americanos acham que todo mundo vai entender eles, porque eles falam inglês e não sei o quê. E aí, naquele momento ali, ele é o excluído. Porque eles estão falando num idioma que ele não fala, que ele não entende. Então, assim, colocando o americano no lugar dele. Fica aí na tua aí, entendeu? Ninguém mandou você não conhecer nosso idioma.
E, assim, é um bom paralelo.
E ele até se esforça, né? Porque ele ele tá aprendendo ali um pouco do idioma e tal, né? Breano, né? Ela até fala num momento lá, ele pergunta lá, ele se dá bem com a sua família, tá? Eles até jogam um jogo lá, ele fala um jogo lá, imagino que seja um jogo típico lá da Coreia, né? Ele até fica super, ele sabe jogar e tal, sabe? Então ele tenta se integrar à família, né?
É, também da que ela sonha, né? Ele fala, você sonha em coreano.
Eu quero saber o que você tá sonhando, né?
É boa demais.
E até tem meio que uma metalinguagem aí, né? Nessa cena. Ele fala, essa história daria um bom filme, né?
Sim. É.
A história de vocês, né?
Que a nossa
Inclusive,
história
é boa, né? tem uma cena no filme que também é do restaurante, mas não é com eles no foco, que é uma pessoa falando de filme, se eu não me engano, no começo do filme. A pessoa tentando adivinhar quem é o casal, quem é o amigo, se são três mesmo no relacionamento. Pode ser fantástico, porque nem a gente sabe.
Eles falam, acho que aquele ali é o guia.
Isso.
Amigos.
Eles são amigos.
É bem legal.
Ele só é um amigo americano e tal, né? E depois vai te desconstruindo ao longo do filme, né?
É, o mais legal é que a gente não sabe o que vai acontecer no final até o final acontecer. Uhum. Então a gente realmente fica assim, cara, ela vai escolher quem? Como que vai terminar? Ela vai voltar pra Coreia? Não vai voltar? E eu acho isso magnífico, essa dúvida que a gente fica do começo até o final do filme pra aquela cena avassaladora que o filme termina, né?
É, e acho que a frase do filme, acho que a mãe dela fala, né? Que deixamos ela pra trás pra ganharmos algo em troca, né?
Sim.
Então, é isso assim, né? Deixou lá poderia ser o amor da vida dela. Tipo, meio sabe, né? Teria acontecido.
Isso eu também achei interessante, porque, por exemplo, você falou que esse é o pior, mas será que é o pior mesmo? Porque, assim, eles não efetivaram, né, o amor deles em si. Então, assim, vai ficar sempre na nossa cabeça. A gente idealiza que eles poderiam ter um relacionamento maravilhoso, um relacionamento perfeito. Só que, assim, e se eles realmente fossem esse relacionamento fosse uma bosta?
É, entendeu? As diferenças culturais são gritantes, né?
Conhecer não, também evita que essa magia se perca.
É, mas eu acho que... Mas eu acho que é pior. Eu pelo menos, pra mim, acho que isso é pior. Assim, se você viveu ali e não deu certo, tudo bem. Não deu certo. Acontece. Tá bom? Mas assim, foi algo que...
Na cabeça, entendeu? Isso que eu quis dizer. Porque assim...
Mas é que a magia é praticamente uma maldição, dependendo do nível que você usa essa magia, né?
Depende do ponto de vista. Se você vive na sua mente aquilo maravilhoso, agora se foi uma merda, você nunca vai poder imaginar que aquilo foi maravilhoso. Ou que seria maravilhoso. Sei lá. Eu acho que é tudo questão de perspectiva.
É, tudo questão de perspectiva. É, porque assim, eu pelo menos penso, assim, o IC... assim, não vai dar errado, né? Acho que ninguém pensa no... Acho que eles ali nunca pensariam se o relacionamento daria errado, né? No IC deles. Pelo menos pra mim, assim, eu já passei por uma situação dessa, assim, do IC, eu pensava, ia dar certo. Nunca pensei que ia dar errado.
E também é relativo, né? Uhum. Você falar que deu errado. Às vezes deu certo pelo tempo que tinha que ter dado certo.
É, sim, sim.
Teve a sua vida.
Teria acontecido algo, né? Acho que é isso, né? Independente de ter dado certo ou não, né? Ou deu certo ali por um certo período de tempo, né? Porque pelo menos acho que eles teriam essa coisa, assim, né? Esse início... teve um início e meio fim, né? Não deu certo? Pô, paciência. Mas pelo menos a gente tentou, a gente ficou junto, de fato, né? Então, isso eles nunca vão saber, né? Então, eu acho meio doloroso. Mais até do que se não tivesse dado certo ou foi ali pelo tempo que era pra ser e tal. Eu imagino
eles abalados o resto da vida, sabe? Eu penso assim no filme. Tipo, eles até... Quando morrer, quando tá pra morrer, eles falam, cara, o que aconteceria se... E aí entra isso. Nossa, que é maravilhoso.
Vou levar o astral desse programa, por favor. Vem aí, Vidas Passadas 2.
Opa! E se Vidas Passadas?
Não, agora é Vidas Futuras.
Vidas Futuras.
Mas eles velhinhos, tipo aquele do Culta Rock lá e a... Eu esqueci o nome da...
Quê?
Aquele do... Aquela trilogia lá, aqueles encontros de tempos em tempos.
Ah,
lá.
Antes do amanhecer,
é. Isso.
Isso é maravilhoso. Também.
Pô, então a gente vai ter que esperar 12 anos pra sair o próximo filme.
Vamos esperar mais 12 anos aí. Aquele mudar o que aconteceu aí.
Mas a fotografia desse filme também influencia muito no que a gente sente pelos personagens, né? É impressionante isso. Principalmente naquela cena do metrô que as mãos deles estão quase se encostando assim, mas nos encostam.
Não, os olhares deles também no metrô, nossa, pelo amor de Deus.
É, assim, o incômodo dele, assim, quando ele encontra ela pela primeira vez, assim, tu vê que ele tá, né, meio que no não abraça e tal, né? Ele tá desconfortável, assim, a expressão corporal, né?
Um pro outro. Uou, uou, uou. Uou, nossa, é tão fofinho.
Não, e meu amigo me falou uma coisa quando ele assistiu o filme que eu achei fantástico. Eu não sei se vocês vão lembrar dessa cena em específico, mas é quando eles estão voltando do colégio, aí eles se separam, cada um vai pra sua casa, né? É como Sim. se fosse um Y a rua. E aí, se você reparar, a rua pra casa dela é uma subida, em ponta dele é uma linha reta, sabe? Sim. Uhum. Como se ela tivesse crescendo, que vai crescer na vida e que ele vai continuar estagnado naquele cara que ele sempre foi. Eu acho uma analogia muito legal, que eu acho que foi proposital, mas se não foi, foi simplesmente genial.
Não, foi proposital, sim. Nenhuma imagem de filme é inocente.
É, a interpretação dele é válida.
Com certeza.
Assim, e faz sentido no filme, assim, a analogia, eu acho, pelo menos pra mim, no filme fez sentido.
Sim.
Então, muito bom, inclusive.
É, e o legal é que o filme, ele, assim, ele caminha numa linha tênue entre ser um filme romântico, romantismo e sensatez. Nunca tendendo demais nem pra um lado nem pro outro. Porque o Iago falou, ah, o filme fala sobre destino, mas também fala sobre as próprias escolhas, né? Você vê que é uma personagem bem pé no chão, assim. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que não acredita em destino. Eu acredito nas nossas escolhas.
Eu já sou completamente caído pelo destino, não tem como. É. Mas é aquilo, o destino tá muito influenciado na nossa escolha, porque dependendo da nossa escolha, o destino pode mudar. Na minha cabeça existe o destino, tá ligado? Como ele vai existir? Por exemplo, se você ficar parado deitado na sua cama, o destino não vai te ajudar. Não tem como você ser o maior canal do YouTube se você não posta um vídeo no YouTube, entende? Mas se você postar um, talvez você possa ser alguém gigante. Eu acho isso magnífico sobre acreditar. É mais uma esperança. Eu acho que todo mundo que acredita em destino quer algum pingo de esperança, sabe?
Isso.
Que é o que acontece no filme, né?
Você também pode ficar pensando. E sempre nas festas, esperando o amor da sua vida e nunca achar ninguém.
Sim, doloroso.
Sim, é
claro. O destino é bom ou o destino é ruim? Você não acredita em destino?
Eu tô no meio termo aí. Eu fico meio que entre acreditar no destino e o Neo do Matrix, sacou? E ele fala, eu não acredito em destino porque senão eu não tenho controle da minha vida.
Isso aí, sim, isso aí.
Exato.
Mas, que sei lá, às vezes as coisas acontecem assim que acho que vai meio além do seu controle, né? Também não dá pra ter controle de tudo na sua vida, senão acho que é meio impossível também, né? Mas eu fico meio dividido, assim. Eu falo, pô, não, eu quero ter o controle da minha vida, mas às vezes, às vezes eu acho que eu vou no, sei lá, deixa a vida me levar também.
Agora, uma coisa que eu fiquei curioso, eu li que o filme, ele é inspirado na história da própria diretora, que ela emigrou da Coreia do Sul pro Canadá aos 12 anos. Até que ponto tudo é baseado na vida dela? E o que que o marido dela achou desse filme?
Boa pergunta, hein?
O marido dela ficou que nem o marido da Nora, né?
É, ela deve ter pensado, cadê o endereço desse cara aí que eu quero falar com ele?
Não, e pro cara assistir o filme também, né? Imagina um cara na Coreia assistindo o filme que foi pro Oscar dela sobre eles. Meu Sim. parceiro, eu se fosse o cara ia voltar correndo pra essa mulher, independente se ela tivesse filho, casada, não importa.
Uma passagem pros Estados Unidos.
É, agora, pô. Ainda ia pro Oscar, né, pô? Ajudou ela no roteiro, querendo ou não. Não,
aí ela ganha o Oscar lá e o cara, eu te amo! Aí invade lá o Oscar, volta pra mim.
Cara,
magnífico.
Só isso deve ser fundo, velho.
Ou ela se declara pra ele lá. Essa é isso aí, pra você, amor da minha vida.
Cara, que pensou.
Mas aí que o meu time Oscar aqui ia surtar, pô. Eu já vou estar com faixa na cabeça, ia chorar.
E exaltar aqui a cena que eu chorei muito, que é a cena do Uber, cara.
Não tem como. Inclusive, a diretora pediu o Uber na vida real e eles não sabiam quanto tempo o Uber ia chegar. Então eles não sabiam o tempo que eles iam ter que ficar atuando ali, isso.
Então o Uber era um Uber de verdade.
Era um Uber de verdade. E eles não sabiam quanto tempo tava demorando pra chegar.
Esse cinema realista vai bem longe, contratando o Uber.
Pra Sim. Uber. Não, inclusive se o Uber fosse rápido, talvez a cena não tivesse o mesmo peso, né?
Sim, muito interessante isso. Bom, muito coisa do acaso, né? Acho interessante isso. Porque isso é muito mais característico do documentário, né? Essa coisa de você, na cena, tomar uma direção por causa do acaso, né? Você não vê isso muito em filme de ficção.
Sim.
Achei um barato isso, não sabia disso, não.
E, cara, é um filme muito bonito. Acho que vai se relacionar de uma forma ou de outra com esse filme, eu acho. Acho que fala que todo mundo passou por isso. Né? Todo mundo passou por isso, todo mundo é muita gente, mas acho que que isso, eu acho que se você já viveu um amor, assim, qualquer coisa assim, acho que você consegue se relacionar com esse filme, assim.
Acho que mesmo que se você não tiver tido nenhum amor, assim, é impossível não sentir nada por esse filme.
É, porque é um filme muito bonito, muito bonito. E assim, é curtinho, é uma hora 40 também, então, aqui também vai te levando, assim, a história te leva, assim, porque tu fica curioso pelo início do filme. Então, acho que o que mais me deixou curioso foi o início do filme, né, da forma como ele apresentou ali quem eram esses personagens, né, aí, e foi me levando nisso, né.
É, agora eu vou fazer esse jogo, vou ficar olhando as pessoas, quem é aquele ali? Se é aquele é um namorado, se é aquele é alguém?
Cara, isso é fantástico.
Uhum. Ah, eu tenho maneira de fazer isso, de olhar, assim, por imaginar a história pra pessoa, assim, que a pessoa tá pensando o que que tu vai fazer, assim. Às vezes eu faço isso quando tô no transporte público e tal.
É muito louco, né, pensar que cada um tá pensando alguma coisa diferente no mesmo segundo, né?
É, eu tento imaginar o que a pessoa tá pensando, sacou? Eu tenho essa maneira de vez em quando.
Não, o que eu faço normalmente, às vezes, assim, eu tô no metrô, alguma coisa assim, eu tô ouvindo música no fone, aí, não sei, eu fico olhando as pessoas e fico imaginando que elas estão tocando as músicas que eu tô ouvindo, sei lá.
Muito bom. E aí, vocês acham aí que leva alguma coisa? De pelo filme de cara, é o melhor filme ou o melhor roteiro? Melhor roteiro original?
Fico na dúvida. Eu fico bem na dúvida.
Olha, se não ganhar de roteiro, eu acho uma injustiça. Inclusive, uma injustiça a Celine Song não ter sido indicada a melhor direção. Porque, assim, a pessoa dirigindo seu primeiro filme, pegar um filmaço desse. E a Greta Lee também não ter sido indicada ao Oscar de melhor atriz.
E isso me revoltou. Isso
Inclusive,
me revoltou muito.
Eu tenho que dizer, diga-se de passagem, eu fiquei simplesmente apaixonado pela Greta Lee. Descobri que ela nasceu 13 dias depois de mim. Então, assim, a gente tem um elo aí. Eu nasci 22 de fevereiro, ela nasceu 7 de março. Temos um elo aí, temos um yin-yang.
Aí, Greta Lee, minhas dúvidas.
Se você estiver ouvindo aí, Greta Lee, eu te amo.
Todos nós.
E a diretora tem 36 anos, né? Tá vendo? Eu fui dar uma olhada aqui, né? Então, muito jovem também, né?
Não, pra primeiro filme, essa mulher fez história. Fez história.
Pô, é incrível. Mas assim, se ela já foi de mim, ela vai ter outras oportunidades. Com certeza ela vai ganhar, eu acho.
Sim.
Eu acho que ele fica nesse primeiro filme, a gente vai indicar, não, né? Mas...
Ela vai se achar muito.
Eles têm essa parada, assim, às vezes, de primeiro filme, assim, indicar, né? Nem indicar, mas como eu até falei no... Se você que estiver vendo aí, ouviu o nosso minicast sobre... Agora eu não lembro se foi no Barbie ou no Oppenheimer, eu acho que não devia ter um... Eu acho que essas indicações não devia ter um limite mínimo, não, máximo, não. Pelo mínimo.
É, bota uns 30 indicados logo, já tá bom.
É, eu acho que tinha que ter... Eu digo, acho que deveria ter mais, assim... Até pra... Acho que ser não justo, porque nunca vai ser, né? Porque é uma parada subjetiva, né? Mas tem mais indicações, mais coisas, assim. Porque, realmente, eu não entendo, assim... Às vezes eu não entendo. Ah, o filme tá como melhor filme, não tá como melhor diretor. Eu não entendo, às vezes, isso.
O Oscar já é longo. Você quer que os caras passem metade do Oscar falando nomes indicados?
Indicados, é verdade. Né? Mas eu acho que talvez ela não seja indicada também. Talvez pelo primeiro filme, a galera possa ter visto isso. E também acho que pelo corte, pela nossa de corte, né? Acho que... De repente pode ter sido isso também. Mas merece indicação, sim.
Cara, mas eu fico bem na dúvida no roteiro original, porque eu tô vendo aqui, Anatomia de uma Queda, pra mim, Vidas Passadas é o melhor, tá? Mas Anatomia de uma Queda tá mandando muito nos festivais, né? Então, assim, eu acho que é o
de Anatomia de uma
deve
queda,
ganhar.
Mas
eu gostei também. Vidas Passadas não tem como. Pra mim é o melhor das categorias. Tem Os Rejeitados, Segredos de um Escândalo, Vidas Passadas, Anatomia de uma Queda e Maestro. Maestro com certeza já perdeu. Daí não tem nem dúvida. Segredos de um Escândalo também não ganha.
É. Eu acho que melhor filme não. Melhor filme acho que está para Oppenheimer. Acho muito difícil não ser. Se não vai ser surpresa.
Uma coisa que eu realmente não entendi. Por que que esse filme não foi indicado a melhor filme internacional? Assim, eu entendi que ele é uma coprodução Estados Unidos e Coreia. Só que assim, Zona de Interesse também tem coprodução Estados Unidos, Reino Unido e Polônia. E foi indicado o melhor filme internacional.
Ah, poderia, né?
Acho que também. Não sei, é por país, não é?
Acho que é país.
Então, por exemplo, o Japão indicou lá o filme do Wim Wenders. Então ele poderia ter indicado da Coreia.
Inclusive maravilhoso. Dias Perfeitos na Avassalador.
Então eu não entendi por que não foi melhor filme internacional.
Eu também acho estranho, até porque o Capitão é muito bom, mas eu acho que se Vidas Passadas estivesse concorrendo, cara, ele ia ter conseguido pegar a vaga.
Sim, mas enfim.
Injustiças.
É. Queria comentar duas coisas. Minhas expectativas quando eu tava vendo o filme, assim, queria falar especificamente duas cenas. Eu não sei se vocês tiveram as mesmas impressões que eu, mas tem uma cena que logo depois que eles rompem a relação à distância, né?
Uhum.
Tem uma cena que eu não sei se ele tem é feito de uma forma proposital, ou eu que crio uma fantasia na minha mente. É, ele se encontra com os amigos dele, e os amigos perguntam quando é que ele vai viajar. Ele fala que vai viajar amanhã. E ele fala, hoje a gente vai beber como nunca. Tipo, vão encher a cara. Isso dá a entender o quê? Que ele vai ficar longe deles por um bom tempo. E aí, logo depois aparece a Nora no quarto dela, na residência artística dela, descansando. E no fundo chega alguém desembarcando de um táxi. E desfocado. Eu, na hora, eu pensei logo. O cara foi lá encontrar ela de surpresa. Mas era o ar. A despedida que ele tava fazendo com os caras era que ele ia pra China. E eu criei uma expectativa muito grande na minha mente nessa cena. E a outra expectativa que eu tive foi no final, que vocês falaram. E eu fiquei muito torcendo pra que ela fosse com ele pro aeroporto. Ou que ela retornasse, ou que ele retornasse com o Uber pra encontrar ela. Mas ao mesmo tempo eu ia ficar super chocado se isso acontecesse mesmo. É como se estivesse tendo um conflito dentro de mim. Sério, eu fiquei o tempo todo torcendo por uma coisa, mas ao mesmo tempo querendo que essa coisa não acontecesse. É quase como se fosse, estivesse acontecendo um em um reverso ali, porque eu não sabia o que eu queria. Eu queria eles juntos, mas eu não queria que eles ficassem juntos, não sei, sei lá, talvez fosse o errado, fosse certo. Não sei, eu sei que eles queria que eles se juntassem.
Sim, sim.
Isso foi spoiler, mas tudo bem.
Faz parte.
Não, da primeira relação, porque eu também achei que ia ser isso, que ele tinha ido para os Estados Unidos.
Né? Eu também achei isso. Eu pensei, cara, ele foi de surpresa. Esse cara é meu herói.
Mas eu acho que o problema desse casal foi que ninguém realmente tomou uma atitude drástica, assim, sabe? Se ele pegasse e fosse pra lá, talvez eles tivessem ficado juntos pra vida inteira.
No momento que ela terminou o relacionamento ali, né? A distância, se ele tivesse falado, pô, vou lá, de repente eles estavam juntos.
Exato.
E tem aquela coisa.
E ele nem voltava
das ambições, né? A distância das ambições entre eles. Ela não queria abrir mão do sonho dela. E ele, assim, tinha um sonho tão maravilhoso assim.
O sonho dele era ela.
É, o sonho dele era, mas ele era muito acomodado.
Ele tava acomodado ali na Coreia e tal.
Talvez tenha aquela coisa também, que ele arranja uma namorada, né? Aí ele fala, não, eu não posso casar com ela porque eu não ganho tão bem quanto ela. Inclusive, você vê que ela fica ciumada com isso. Ah, você não arranjou uma namorada. Você arranjou um namorado, você também arranjou uma namorada. Tipo, bem coisa de adolescente. Ah, você tá namorando, você também tá. Você vê que eles se gostam muito.
Sim, e vai ter aquela história que quando ela tiver um filho, vai contar pro filho, né? Sobre a paixão que não deu certo.
É, vamos fazer um abaixo-assinado por Vidas Passadas 2.
Olha, eu voto numa série que nem é da Marvel, que você... O Arif. Tá vendo várias variantes do tempo.
Pô, me dá um arife desse filme aí. Se ele tivesse ido lá quando ela terminou o Eletro lá. Se ele tivesse puxado o dia 12 anos atrás, né?
Se ele não tivesse pegado o Uber.
Ou se ele falasse lá.
Se ele
conversasse com o Hélio Arthur, vamos ser um trisal, não sei.
Caraca!
Vamos dar um jeito, porque pô, tu parece um cara legal, então vamos dar um jeito aqui.
Não, discordo. Tinha que ser só eles.
Olha aí.
Família típica coreana.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assistam aí o Vidas Passadas. É um filme excelente, excelente mesmo. Muito bom, né? Emocionante. Também é outro que não tem streaming. Então você vai ter que dar seus pulos aí para assistir. Pelo menos até...
No cinema também.
A data dessa...
Dessa gravação.
Procura aí o seu cinema, caso... E vou deixar o espaço aberto aí para os meus amigos fazerem as suas considerações finais. E o seu jabá. Mas vai lá, Luciano.
É isso aí, galera. Vidas Passadas é um filme muito legal. Vão ver, vocês vão gostar bastante, especialmente para os românticos e também para os não tão românticos assim. Quem quiser me acompanhar, eu estou nas redes sociais, Instagram e TikTok com o nome de Luciano Bugarin Filmes. Bugarin é Bugarin. Estou também no YouTube, inclusive também com alguns conteúdos autorais de audiovisual lá. Escrevo críticas de filmes para o site Vivente Andante e de vez em quando participo aqui do podcast Elementar aí com o Diego. E é isso aí. Obrigado aí pela participação de vocês e vamos aí com uma hora.
Agradecer o Iago aí pela participação. Já deixar o convite aberto aí para quando quiser participar aí, só aparecer e manda aí suas considerações finais e os seus jabás aí, por favor.
Agradecer vocês novamente, né? Segundo podcast que eu faço. O primeiro foi com vocês, o segundo também. É muito legal poder ter esse espaço aqui para passar as nossas mensagens, né? Caso vocês queiram me acompanhar, é só colocar lá no YouTube Iago Souza Crítico e nas outras redes sociais também que vão aparecer lá. Vidas Passadas é um filme que vocês precisam ver. Eu não me importo se vocês gostam de filme de romance ou não, se vocês gostam de drama ou não, ou se vocês gostam de filme coreano ou não. Vocês têm que assistir esse filme. É meio que uma obrigação de vida, assim, entendeu? Cuidado que eu vou puxar o pé de vocês caso vocês não assistam. E vão aos cinemas. Dá dinheiro pro filme.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e valeu.
Valeu aí, galera.
Valeu.